Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 12 de julho de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, converteu a prisão preventiva do pastor Márcio Pôncio em domiciliar. Ele impôs, no entanto, uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O magistrado justificou que a decisão foi tomada com base no estado de saúde do religioso, que sofre de retocolite ulcerativa grave e precisa de tratamento contínuo, além da gravidez de alto risco da mulher do investigado. Márcio Pôncio foi preso no dia 2 de julho durante a quinta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. A investigação apura um esquema de pagamentos do jogo do bicho e da máfia do cigarro a agentes públicos. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, usou as redes sociais para ler uma carta de apoio assinada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato ocorre em meio aos atritos com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-chefe do Executivo brasileiro afirma que é hora de deixar de lado as diferenças e cada um se empenhar pela pré-candidatura de Flávio. A polícia sul-africana abriu investigação para apurar a causa da morte do jogador de futebol Jaden Adams, de 25 anos. O meio-campista foi encontrado morto na casa dele na cidade do Cabo. O atleta disputou as três partidas da África do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. No horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Apresentação, Nadédia Calado.
2:03, essa é a terceira e última hora dessa edição do Revista CBN. Hoje é domingo, 12 de julho de 2026. Participe com a gente, mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 11 99911 9981, pelo chat da transmissão no youtube.com/CBN ou pelo link Fale com o Âncora do nosso site e aplicativo. Vamos juntos até as 3 da tarde. 2:03. A gente volta agora a movimentar a nossa reportagem. Temos informações ao vivo chegando de Brasília. Samantha Klein, boa tarde.
Oi, Nadédia, boa tarde. Olha, o ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de R$ 6.100.000 do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Essa decisão é um desdobramento da Operação Transparência, que investiga a suposta atuação ilícita de Cunha no direcionamento de emendas parlamentares. Conforme a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado coordenou de forma direta a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde, somando aí mais de R$ 6 milhões. Esses recursos foram destinados para municípios de Minas Gerais, onde justamente a base eleitoral de Eduardo Cunha, lembrando que ele não é parlamentar desde 2016, mas planeja voltar para política formalmente. O ministro Flávio Dino ainda disse que Cunha opera como um agente privado com poderes políticos equivalentes ou até maiores do que de parlamentares em exercício. Lembrando que na semana passada, decisão semelhante foi então destinada ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e nessa decisão relacionada a Eduardo Cunha, o ministro também afirma que quem coordenava essa destinação de emendas parlamentares era a assessora parlamentar Mariângela Fialek, conhecida como Tuca. E Dino destaca ainda que nas conversas extraídas do celular dela, há uma comprovação de conversas com o ex-presidente da casa, mostrando que ele tinha influência na destinação desses recursos públicos. A Câmara dos Deputados também foi intimada a fornecer todos os documentos da tramitação interna sobre a destinação dessas emendas parlamentares. Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, destinou aí uma nota defendendo a atuação de Tuca, como é conhecida Mariângela Fialek, e afirmou que a investigação não demonstrou desvio de recursos. Era uma citação indireta ao caso de Valdemar Costa Neto, mas que a gente pode inferir que também vale para o caso de Eduardo Cunha. O texto afirma que a decisão não identifica desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas e que se limita a inferições e a tentar criminalizar a atividade política. Estamos tentando contato também com a defesa do ex-presidente da Câmara, do Cunha, mas ainda não tivemos um retorno e o espaço segue aberto. Nadédia.
Obrigada, Samantha Klein, falando de Brasília. São 12h06, aqui em São Paulo, Karen Lemos atualiza o noticiário internacional. Karen.
Isso mesmo, Nadeja. Olha, diversas explosões foram relatadas perto de uma ilha iraniana, próxima ao Estreito de Hormuz. Isso segundo informações de uma emissora estatal iraniana, agora há pouco. Esses relatos, eles surgem aí em meio a novos ataques entre Estados Unidos e Irã durante todo esse final de semana. E informações ainda imprecisas também sobre o fluxo de navios no Estreito de Hormuz, que a gente lembra aqui é uma importante via navegável, por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial. Diante dessa escalada aí de tensões, o Paquistão, que desempenhou um papel fundamental aí na mediação das negociações de paz entre Washington e Teherã nos últimos meses, expressou preocupação com a situação em meio a um colapso diplomático. O país pediu que todas as partes exerçam moderação e tomem medidas imediatas para a desescalada desses ataques, além de, claro, cumprirem aí os compromissos assumidos naquele memorando de entendimento que foi assinado pelos americanos e pelos iranianos no mês passado. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os americanos estão atacando o Irã com muita força nesta que é a terceira rodada de ataques em uma semana, totalizando aí mais de 300 alvos atingidos. Sobre o Estreito de Hormuz, as informações ainda são que a Guarda Revolucionária do Irã disse que a passagem está fechada até segunda ordem, ou então até que a interferência dos Estados Unidos cesse. Só que o Centro Conjunto de Informações Marítimas, que é um órgão dos Estados Unidos, diz que a rota está aberta. Bom, em retaliação, a mídia estatal iraniana disse que o país atacou diversas instalações militares e também de apoio dos Estados Unidos em países como Jordânia, Kuwait, Omã e Catar. Nadédia.
Obrigada. Karen Lemos, aqui de São Paulo. 12h08, vamos a BH. Janaína Regiane está de volta agora com outras informações para a gente. Janaína.
Nadédia, a Polícia Civil aqui de Minas Gerais está investigando uma funcionária pública suspeita de aplicar golpes contra ao menos 30 atletas que vão participar da corrida de montanha em La Mission, em Passa 4, no sul de Minas. Segundo as investigações, a mulher oferecia imóveis para hospedagem sem autorização dos proprietários. Ela também firmava contratos e recebia pagamentos antecipados. Além disso, algumas reservas foram canceladas já próximo da competição de montanhismo, impactando os participantes. Além dos atletas, moradores da cidade também relataram prejuízos com a intermediação de aluguéis das casas, já que não receberam da suspeita os valores prometidos. Alguns proprietários também tiveram conhecimento por redes sociais que os imóveis estavam sendo anunciados sem o conhecimento deles. Diante desses fatos, a organizadora do evento recebeu as denúncias das vítimas e procurou a Polícia Civil de Minas Gerais, que abriu o inquérito para apurar a suspeita de estelionato. Na última sexta-feira, policiais cumpriram um mandado de busca contra a investigada e apreenderam um celular. Além disso, a justiça determinou o bloqueio de cerca de R$50 mil em uma conta vinculada a ela. A defesa da investigada informou ao G1 que ela ainda não foi ouvida pela Polícia Civil. Segundo o advogado, a mulher já havia intermediado hospedagens em outras edições da prova, sem registro de problemas e até o momento não teve acesso aos detalhes das denúncias. Em nota, a organização da La Mission informou que a investigada não tem qualquer vínculo com o evento e que acionou a polícia assim que tomou conhecimento das denúncias. A equipe também disponibilizou assessoria jurídica aos atletas prejudicados e uma parceria com um corretor de imóveis para auxiliar na busca por novas hospedagens. Considerado uma das maiores corridas de montanha da América Latina, com distâncias de 7 até 110 quilômetros, a competição La Mission vai ser realizada entre os dias 12 e 16 de agosto em Passa Quatro. São esperados competidores de 800 cidades do país. Nadédia.
Muito obrigada, Janaína Regiane, em BH. 12:11.
Revista CBN.
Episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O SESILAB e o SENAI abriram inscrições para um programa gratuito de residência voltado a startups de tecnologia na educação. A iniciativa vai selecionar até 16 edtechs para desenvolver soluções nas áreas de educação, cultura, divulgação científica e experiências de aprendizagem. A residência terá a duração de 12 meses, com possibilidade de renovação, e será realizada no SESILAB aqui em Brasília. As inscrições podem ser feitas entre 10 de julho e 3 de agosto. As startups selecionadas terão acesso a espaço de coworking, laboratórios maker, mentorias, eventos e acompanhamento técnico, sem a necessidade de ceder participação societária. Podem participar empresas com CNPJ ativo que desenvolvam soluções inovadoras, preferencialmente voltadas para educação e tecnologia, e que tenham disponibilidade para atuar presencialmente no SESILAB por pelo menos 2 dias por semana. O início da residência será previsto para o dia 11 de agosto. Juliana Souza, CBN Serviço. Crianças e adolescentes de 9 a 15 anos podem se inscrever em uma oficina gratuita de teatro promovida pelo Pontão de Cultura Mapate na Asa Norte. A atividade será realizada até o dia 29 de julho, de segunda a quinta-feira, das 2 até as 4:30 da tarde, no Espaço Cultural Mapate na 707 Norte. As vagas são gratuitas e ilimitadas, com confirmação pela equipe organizadora após o preenchimento do formulário online. A oficina reúne jogos cênicos, expressão corporal, criação teatral e exercícios de interpretação, com foco no desenvolvimento da criatividade, da comunicação e do trabalho em grupo. A iniciativa faz parte da programação do Pontão de Cultura Mapate, que busca ampliar o acesso de crianças e adolescentes à formação artística e às atividades culturais no Distrito Federal. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
12:14, tô de olho aqui na sua participação. Estão com a gente a Magali De Vitro, Edgar Torres, Sidney Silva, Antônio de Pádua, nos ouvindo em Rio Novo, Maceió. Fernando tá na escuta em Cuiabá. Teve um ouvinte aqui que não se identificou, falando que está ouvindo em Vila Velha, Espírito Santo. Que cidade linda, onde mora a minha mãe. Richard Brown com a gente, mandou uma foto lindíssima do cenário no Rio de Janeiro. Cícero Arão com a gente, Manuel Fabiano também de Vila Velha. Olha a audiência aí de Vila Velha. Os Canela Verdes. Esse é o gentílico de Vila Velha, Canela Verde. Admir Bagni com a gente, disse na Ded, ouvir você me traz tanta paz. Olha que bonito isso, adorei. Tadeu e Ivone estão com a gente em Campinas. José Ferreira está em Cuiabá também, ouve a CBN todos os dias. Régio Oliveira na audiência em Fortaleza. Paulo Almeida falando do tempo lá em Natal. Ensolarado predominantemente, 29 graus, está quente lá. Milton Alexandre no YouTube, Laura Paladino de Lima também, obrigada pela mensagem. O Luiz também está nos ouvindo em Campinas, São Paulo. Aí o pessoal começou a falar de futebol, né? A gente trouxe aqui reportagens sobre Copa do Mundo, o pessoal começou a falar de futebol. O José Freitas, de Ceilândia, falou: parabéns aos vascaínos pelos 42 dias sem perder uma partida. O que, que eu te fiz, José? Ainda por cima dormimos no Z4, né? Fomos para a Copa do Mundo no Z4 e estamos rebaixados esse tempo todo. Agora com um técnico novo, que mais perdeu do que ganhou no Campeonato Saudita. Vai dar tudo certo. O Paulo Otávio tá apostando na eliminação da Argentina pela Inglaterra, com gol de Kane. De quem? De Kane. Foi ele que escreveu, tá? Não foi minha piadinha, mas eu gostei. Carlos Alberto está falando que acha que a seleção brasileira só não avançou na Copa por falta de preparo, arrogância, salto alto, falhas bizonhas, desprezo aos adversários e pouco chutar em gol. Só isso. Foi pouca coisa. Diferente, como disse ele, da valorosa seleção argentina. Eu já estou apanhando dos ouvintes, tem uma semana e meia que eu falei que eu estou torcendo para a Argentina. Hoje o Marco Rudiger me fez companhia, pelo menos. Disse que também curte o futebol argentino, acho que é um bom motivo para torcer. Mas o Eliezer de Bergamo, na Itália, diz que agora que não deu para a Noruega, porque ele estava torcendo, né, para a Noruega, para o Haaland, a ideia dele é torcer para os ingleses, porque assim os outros países que foram para a semifinal não se aproximam da gente em títulos. A mística do Penta se mantém e Ancelotti tem 4 anos para virar esse jogo. O que me diz, diz o Eliezer? Eu achei uma boa, eu continuo torcendo para a Argentina, mas eu acho que é uma boa dica. Também não sou muito fã da Inglaterra no futebol, não. Paulo Otávio mandou: não vou ver o Neymar na próxima Copa. E aquele emoji assim da oraçãozinha, sabe? Eu não sei não, hein, Paulo? O pessoal já tá começando a falar aí. Ele fez um post falando que tem muita história pra escrever ainda. Nossa, o Daniel Mesquita deu a ideia do Neymar ser técnico. Assim, ele nessa Copa ele já foi mais pra dar ideia pros colegas do que pra jogar, né? Então, de repente... E o Rodrigo Pierre, falando de Atlanta, na Geórgia, que a gente falou que é a terra dos pêssegos, aí ele falou: o weed, na música do Justin Bieber, eu sei o que significa, porque eu falei que a música fala de maconha, né? Lá é legalizado. Aí ele pergunta: e o peaches, tem outro significado? Nesse caso é pêssego mesmo, porque a tônica da música, ele falando que ele pega as coisas do lugar onde elas são produzidas. Então o pêssego vem da Geórgia e a maconha da Califórnia. Lá é legalizado. Aqui não é. Aí acabei não tocando a música. Mas nesse caso não é gíria, é o pêssego mesmo. E a norma da aclimação já tá no aguardo da Copa do Mundo Feminina ano que vem. Vai, Brasil! É isso, né? Vamos torcer pra nossa seleção feminina fazer o que a seleção masculina não fez. Trazer essa pra gente. 2h18. Voltamos a movimentar a nossa reportagem em Brasília. Se aproxima o recesso parlamentar e a votação de uma série de projetos no Congresso deve ser adiada. Sem acordo entre as lideranças, projetos como a PEC 6x1 e a renegociação de dívidas rurais devem ficar para o segundo semestre.
Com o recesso parlamentar marcado para começar no dia 18 deste mês, o Congresso Nacional acumula pautas travadas e sem expectativa de discussão. Projetos como a PEC 6x1, a renegociação de dívidas rurais e a proposta que altera o teto de faturamento do MEI ainda esperam acordo entre as lideranças dos partidos e devem ficar para votação apenas no segundo semestre deste ano. Uma das pautas consideradas prioritárias para o governo Lula, o fim da escala 6x1 é um dos assuntos sem andamento no Legislativo. Aprovado no fim de maio na Câmara, o projeto está travado no Senado há mais de um mês e sem expectativa de ser colocado em debate nos próximos dias. Outro texto ainda sem acordo é o que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação, equiparando a conduta ao crime de racismo, com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. O PLP dos combustíveis também se soma à lista de pautas travadas. Criado para mitigar os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio, através da redução de tributos sobre gasolina e etanol, o assunto enfrenta impasses, como a possível retirada do subsídio à gasolina pelo governo federal. Para o cientista político Melilo Diniz, a atual paralisia das pautas no Congresso Nacional é resultado de um descompasso entre o governo e as casas legislativas.
especialmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse um pouco menos. Mas a definição das pautas e a sua liberação para aprovação em plenário depende especificamente desses dois personagens. Como a base governista no Congresso é uma base muito frágil e fragilizada, com pouca amarração, mesmo que seja de vez em quando unida, é muito provável que tudo isso só se resolva após as eleições.
O Congresso terá só duas semanas de esforço concentrado antes das eleições, entre 10 a 14 de agosto e entre 31 de agosto e 4 de setembro. Porém, em agosto também começa o período de campanha eleitoral, o que deve estender ainda mais o período de espera para a tramitação dos projetos. De Brasília, Marina Dantas.
12h21, às vésperas do início de uma ação contra o comércio ilegal na orla da Zona Sul do Rio, ambulantes confirmaram à CBN sob anonimato que sofrem extorsão de grupos criminosos. A prefeitura informou que facções faturam mais de 100 milhões de reais por ano com a exploração de pontos de venda e o aluguel de depósitos ilegais.
Cariocas e turistas que circularam na orla da Zona Sul neste sábado reforçaram as preocupações com a desordem urbana provocada pelo comércio ambulante ilegal. Na semana que vem, a Prefeitura do Rio deve iniciar um programa de combate à exploração dessa atividade pelo crime organizado no calçadão e nas areias. Rafael Palhares passeava com um filho na praia de Copacabana, que estava cheia num sábado de calor. Ele vê necessidade de ordenamento, porque além de se sentir inseguro, também sente dificuldade para caminhar com um carrinho de bebê em meio às barraquinhas.
Eu acho que tem que fiscalizar sim, eu acho que tem que passar o pente fino para só quem trabalha na praia, só quem realmente é de confiança, entendeu? Sabe trabalhar. Inclusive, independente se as cargas foram roubadas ou não, se for ladrão ou não, o excesso de ambulante na rua atrapalha o passeio das pessoas. Eu, por exemplo, estou com meu carrinho aqui, esse horário tudo bem, mas se fosse à noite, mais para lá onde o calçadão é menor, eu já não conseguiria andar, eu acho.
A prefeitura apontou que o crime organizado cobra taxa de comerciantes para ocupação de pontos de vendas, além de alugar barracas, equipamentos e até depósitos ilegais. Ao circular pela orla, a reportagem da CBN ouviu sob anonimato ambulantes que confirmaram essa prática. Uma das pessoas afirmou que tinha que pagar cerca de R$200 ao Comando Vermelho para poder trabalhar. Moradora de Copacabana, Valesca Mello, concorda com a fiscalização, mas ponderou a importância de que os trabalhadores legais sejam respeitados.
Então, caminho às vezes, eu acho que é importante fiscalizar, né, até para manter a ordem pública, desde que isso não atrapalhe o trabalho das pessoas, porque na verdade elas estão aqui trabalhando, então acho que é importante a fiscalização sim, desde que respeite o trabalhador.
A Prefeitura do Rio mapeou cerca de 1.000 ambulantes ilegais, sendo 20% deles estrangeiros. A exploração pelo crime organizado movimenta, de acordo com o estudo, aproximadamente 100 milhões de reais por ano. O programa Tolerância Zero prevê 320 agentes 24 horas por dia em quase 70 pontos de acesso à orla. Ruas transversais também vão ser monitoradas. A promessa é que haja controle de acesso e apreensão de produtos sem nota fiscal. Do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
2024. O poeta, escritor e compositor Márcio Borges passou a integrar a Academia Mineira de Letras. Um dos fundadores do Clube da Esquina, ele tem mais de 200 composições gravadas por nomes como Milton Nascimento, Elis Regina e Sérgio Mendes.
O poeta, escritor e compositor do Clube da Esquina, Márcio Borges, tomou posse na Academia Mineira de Letras neste sábado, na sede em Belo Horizonte. O novo acadêmico ocupa a cadeira de número 29, fundada por Lindolfo Gomes e que tem como patrono Aureliano Pimentel. Poeta, compositor e escritor mineiro, Márcio Borges nasceu em 31 de janeiro de 1946, na capital mineira. Juntamente com o parceiro musical e amigo Milton Nascimento, Borges construiu uma sólida carreira nacional e internacional, tendo mais de 200 composições musicais gravadas por astros, como o próprio Milton Nascimento, além de Elis Regina, Nana Caymmi, Sérgio Mendes e muitos outros. O agora imortal da Academia Mineira de Letras, Márcio Borges, celebra a cadeira e disse que sente o reconhecimento de seu trabalho.
Eu acho que para mim, assim, é uma grande satisfação ver que um trabalho na vida inteira foi reconhecido, né, como uma coisa que tem valor na cultura mineira. Apresentei minha candidatura, fui eleito com 32 dos 34 votos. Isso me deixou mais alegre ainda. E eu realmente estou aqui me sentindo em casa, porque eu estou cheio dos amigos, dos parentes, dos intelectuais que eu tanto admiro. Então, está muito bom.
Márcio Borges também se destacou como cinéfilo, roteirista e cineasta amador, ganhando prêmios nacionais e internacionais em festivais da juventude, como curta-metragem Joãozinho e Maria, feito em 1967. Ele também se firmou como diretor de espetáculos e musicais de Milton Nascimento e de Lô Borges, atividade que exerceu ao longo de 2 décadas. Presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Tavares, acredita que o trabalho de Márcio Borges é uma das grandes relíquias da cultura mineira.
Márcio Borges é um dos principais criadores, um dos principais realizadores artísticos da cultura mineira do século XX, certamente. Um dos mais sofisticados compositores. As letras que ele compôs estão entre os melhores clássicos da música popular brasileira, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida em afirmar que daqui a 40, 50, 60 anos, os nossos pósteros estarão ouvindo Equatorial, Clube da Esquina, Girassol da Cor do Seu Cabelo, Tudo o que Você Podia Ser e outros clássicos.
A cadeira 29, ocupada por Márcio Borges, já foi de Milton Campos, de Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Murilo Badaró, Afonso Arinos Filho e, mais recentemente, de José Fernandes. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
12h27, um menino encontrado trancado em um apartamento permanece na UTI de um hospital em Goiânia. A mãe foi presa e deve responder por abandono de incapaz, segundo a Polícia Civil. Reportagem da Andressa Vasconcelos.
Continua na UTI, unidade de terapia intensiva, o menino de 10 anos, que era mantido preso em um quarto do apartamento onde morava com a mãe, no setor Faisalvilha, em Goiânia. A previsão é de que ele seja transferido para a enfermaria na segunda-feira. Isso porque ele é diabético e o nível de glicose no sangue dele ainda está muito alto. Depois de receber alta, a justiça deve decidir se ele vai ficar com a avó materna, que já demonstrou interesse em cuidar da criança. A mãe dele continua presa. A situação foi descoberta na última quinta-feira, depois que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de moradores do condomínio. Ao chegar ao local, os conselheiros encontraram o menino preso no quarto. Segundo a Polícia Militar, ele pediu água pela janela porque estava sem beber e não conseguia sair. A criança contou que tinha comido apenas algumas bolachas e dormia em um colchão no chão. Para resgatar a criança, o corpo de bombeiros precisou abrir a porta do apartamento e depois a do quarto. Durante a vistoria, as equipes encontraram o imóvel em condições precárias, com acúmulo de lixo, alimentos estragados e sem água potável. Segundo o delegado Eduardo Carrara, ainda não é possível dizer há quanto tempo o menino vivia naquela situação. Vizinhos relataram que ele estaria sozinho no apartamento desde domingo. Enquanto a ocorrência era atendida, a mãe chegou no apartamento. Conforme a Polícia Militar, ela disse que tinha saído para trabalhar e que deixava o filho trancado no quarto para evitar que ele tivesse acesso aos alimentos da casa por conta da diabetes. Em depoimento à Polícia Civil, ela preferiu ficar em silêncio. A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Segundo o delegado, o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. De Goiânia, Andressa Vasconcelos.
Vou registrando aqui a sua participação, Misael de Salvador, falando da aposta dele para a final. Acho que vai dar Argentina e França, o último jogo da Copa. José Carlos Facina nos ouve em Limeira. Tem um ouvinte aqui, o Ricardo, pintando Santa Rita Rock Lee de Sampa. Acho que ele é tatuador. Tá falando da Vila Mariana, em São Paulo. Flaminho tá nos ouvindo em Brasília. Falou que como a Argentina é América do Sul, temos que torcer por ela. Tô de acordo. O pessoal aqui não tá concordando muito comigo. 2:30.
Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. O Ministério da Fazenda publicou portaria com as novas regras para a publicidade das bets. A partir do dia 17, todos os anúncios deverão conter alertas obrigatórios sobre os riscos de dependência e prejuízo financeiro aos apostadores. Os avisos devem ocupar pelo menos 10% do tamanho da propaganda, como já ocorre com cigarros e bebidas. Além disso, também foi publicada uma portaria em conjunto com o Ministério da Justiça, que estabelece regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é muito importante para a pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Ele também disse que a eleição desse ano será difícil e não pode haver divisões. Valdemar Costa Neto ainda destacou o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar mais 10 anos preso, que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar mais 10 anos preso caso Lula vença o pleito. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 3030 da Mega Sena. Os números sorteados foram 6, 11, 25, 45, 48, 58. 41 apostas fizeram a quina e vão receber pouco mais de R$ 42 mil reais cada. O próximo sorteio da Mega Sena será na terça-feira. O prêmio estimado é de R$ 25 milhões de reais.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento de fauna e assoreamento do córrego das Pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes, apenas a adoção de medidas técnicas para a recuperação da área degradada. Marina Dantas para a CBN.
Revista CBN.
Movimentando a nossa reportagem em Brasília, o texto que altera o Código de Trânsito deve ser votado em comissão especial após o recesso parlamentar. A proposta autoriza adolescentes de 16 anos a dirigir, cria novas regras para a circulação de bicicletas, patinetes elétricos e muda a fiscalização por radares. O projeto também estabelece mais transparência na cobrança dos pedágios eletrônicos, prevê novas exigências para a renovação da CNH e destina parte da arrecadação das multas para financiar a CNH social.
Da idade mínima para dirigir à forma como os radares fiscalizam os veículos. A reforma do Código de Trânsito promete alterar regras que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. O texto, com as mudanças, deve ser votado após o recesso parlamentar na Comissão Especial da Câmara. Se aprovado, o projeto segue para o plenário. Do total de 270 propostas apresentadas, o relator, deputado Áureo Ribeiro, incorporou 63 ao parecer. A proposta define que bicicletas elétricas e equipamentos, como os patinetes elétricos, poderão circular em calçadas na velocidade dos pedestres, nas ciclovias ou na beirada direita de vias de até 60 km por hora, e ainda abre caminho para regras de registro, emplacamento e identificação dessas categorias de veículos. Também prevê uma autorização simplificada para a condução desses equipamentos a ser regulamentada pelo CONTRAN. A proposta ainda permite que pessoas a partir de 16 anos tenham direito de dirigir carro e moto dentro das cidades, das 5 da manhã até a meia-noite, e somente em algumas ruas que não sejam rodovias. O adolescente precisa ser supervisionado por um condutor maior de idade. A única hipótese em que o adolescente pode conduzir um veículo sem acompanhante é pilotando uma motocicleta ou motoneta de até 150 cilindradas. Caso cometa uma infração, ele perde o direito de dirigir e só pode retomar o processo de habilitação aos 18 anos. Apesar da medida já ser adotada em outros países, o especialista em trânsito, Davi Duarte, avalia que o Brasil ainda não está preparado para colocar a proposta em prática e que estas regras são de difícil fiscalização.
O perímetro urbano no Brasil é muito mal definido. A gente tem cidades pequenas e que depois aglomerações urbanas que não têm um contorno muito preciso. Esse novo contingente que poderá entrar, possivelmente vai aumentar ainda mais a mortalidade, especialmente porque aqui no Brasil o uso da motocicleta é um veículo inseguro para uma população que ainda tem muitos impulsos.
O projeto também reduz de 21 para 20 anos a idade mínima para habilitação nas categorias D e E, de ônibus, caminhões e carretas. O texto ainda busca combater a chamada indústria da multa, ao proibir radares ocultos e exigir sinalização antes da fiscalização. O coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Risotto, critica esta proposta porque ela elimina o fator surpresa e abre o caminho para quem tem a intenção de infringir.
E o que, que está sendo feito agora? Tem algum estudo técnico na comissão da Câmara sobre isso? Então, só falta você pedir para colocar uma banda de música onde tem um radar portátil. E o radar portátil tem como finalidade surpreender o infrator. É exatamente essa sensação de que eu poderei ser punido. Porque daqui a pouco nós vamos ter que colocar o Código Penal nas áreas onde tem um índice de criminalidade importante, informando ao bandido de que, olha, você está enquadrado nesses artigos se você cometer esses crimes. E cuidado, porque aqui, mais à frente, tem as autoridades. Aí você bota uma placa avisando onde tem a polícia.
Outro aspecto proposto é a vinculação da placa do veículo ao CPF do proprietário. Com isso, ao vender o carro, a pessoa pode manter a mesma placa no novo automóvel como uma espécie de portabilidade. O parecer também cria novas regras para os pedágios eletrônicos Free Flow, com mais opções de pagamento, melhor sinalização e uma plataforma nacional para consultas de débitos, para evitar que candidatos omitam restrições psicológicas ao buscar habilitação em outros estados. A proposta propõe criar um prontuário nacional. Além disso, amplia a exigência de avaliação psicológica nas renovações da CNH e destina 5% da arrecadação com multas para financiar a CNH social. O projeto prevê ainda um programa emergencial de apoio às autoescolas afetadas pelas recentes mudanças no processo de habilitação, mas não detalha valores e nem a origem dos recursos. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
12h41, depois de 14 dias de trabalho na Venezuela, a equipe brasileira retornou neste sábado. A Força-Tarefa contou com 71 bombeiros de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Os militares atuaram em ações de busca e salvamento urbano.
Os bombeiros brasileiros que foram para a Venezuela atuar na busca por vítimas após os terremotos que atingiram o país em junho, retornaram ao Brasil neste sábado. Foram duas semanas de missão no país vizinho. Foram enviados 71 bombeiros especialistas em desastres de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que localizaram e retiraram 23 vítimas de escombros e fizeram mais de 90 intervenções. Os bombeiros do Corpo de Minas Gerais chegaram por volta das 10 horas da manhã em Belo Horizonte e passaram por uma inspeção médica protocolar. Durante essa etapa, foi feito um check-up para identificar possíveis necessidades de acompanhamento médico, avaliar eventuais riscos de contaminação, infecções ou qualquer condição que exija atenção específica. Os bombeiros militares também passaram por atendimento e acompanhamento psicológico, considerando a exposição a cenários de desastre, perdas humanas e situações de elevado estresse. Porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Henrique Barcelos, disse que estar em áreas de alto risco foi a maior dificuldade encontrada pelas equipes.
As equipes que chegaram da Venezuela relataram, em sua maioria, uma terra arrasada, principalmente na região de Laguaira, onde diversas edificações têm ali 5, 6 lajes ainda inacessíveis, né? Uma profundidade grande de escombros que precisam ser acessados. Foram dias de bastante desafio, dificuldade, principalmente na tomada de decisões, em manter a tropa debaixo de escombros, acessando ali locais com chances de pessoas estarem vivas.
As equipes atuaram na região de Carabaleda e Punta Carabaleda, próxima à Laguaira, com auxílio de cães e detectores de vida, além do apoio de retroescavadeiras. Os bombeiros brasileiros foram homenageados no último fim de semana pelo governo da Venezuela pelo apoio e trabalho nas operações de resgate. Os terremotos de magnitude de 7.2 e 7.5 atingiram o país no dia 24 de junho. O governo da Venezuela, nessa sexta-feira, atualizou o número de mortos, que já chega a 4.118. De acordo com o balanço mais recente, mais de 16 mil pessoas ficaram feridas e mais de 17 mil ainda estão desabrigadas. A ONU estima que até 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
12h44. Em carta, o ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou o apoio à pré-candidatura do filho Flávio à presidência. Ao mesmo tempo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro antecipou o lançamento de um movimento voltado à mobilização de mulheres conservadoras.
Em meio aos atritos da campanha envolvendo as discussões com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro usou as redes sociais na tarde deste sábado para ler uma carta de apoio assinada pelo pai, Jair Bolsonaro. Na carta, Bolsonaro afirma que é hora de deixar de lado as possíveis diferenças e que Flávio é seu porta-voz.
O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.
Em paralelo, Michele Bolsonaro antecipou em 8 meses o lançamento do Movimento Imparáveis, voltado à mobilização de mulheres conservadoras. O plano inicial era lançar o projeto apenas após as eleições. Porém, com a saída da ex-primeira-dama do comando do PL Mulher e a briga com Flávio Bolsonaro, a data foi antecipada. O movimento já conta com um perfil no Instagram com cerca de 5 mil seguidores. De Brasília, Marina Dantas.
12h45. O ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pelo Estado do Rio pelo União Brasil, Márcio Canella, deixou a cadeia. O político terá de cumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Canella foi preso em flagrante porque estava com um fuzil ao ser alvo de mandado de busca e apreensão numa operação da Polícia Federal.
O ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, do União Brasil, deixou o presídio conhecido como Bangu 8 no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, no início da noite deste sábado. A soltura foi confirmada pela Secretaria de Estado de Polícia Penal e ocorre após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, expedida nesta sexta-feira. Antes de ser liberado, Canella teve que instalar uma tornozeleira eletrônica. Além do monitoramento eletrônico, o ministro determinou que o político entregue seu passaporte à justiça, cumpra outras medidas cautelares e tenha o porte de arma suspenso. Com isso, ele responderá ao processo em liberdade. Canella havia sido preso em flagrante na última terça-feira pela Polícia Federal durante a sexta fase da Operação O Encarne. Os agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 dentro do veículo do político. A defesa de Canella, no entanto, alegou que a arma pertencia, na verdade, ao policial militar responsável pela segurança particular. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes pontuou que essa versão ainda precisa ser devidamente esclarecida ao longo das investigações, mas considerou viável a concessão da liberdade provisória sob cautelares. Inicialmente, o ex-prefeito era alvo apenas de um mandado de busca e apreensão. A Operação O Encarne mirou uma rede de postos de combustíveis no Grande Rio, suspeita de lavar dinheiro com a conivência de políticos fluminenses. De acordo com relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o esquema movimentou 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. No total, a PF cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em cidades como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense. Nas buscas foram apreendidos carros de luxo, joias, dinheiro e armas. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
12h47, e mais um suspeito de participação na tentativa de homicídio contra o tenente da rota, Ronickson Pimentel dos Santos, morreu em confronto com homens da corporação.
Chega a 6 o número de mortos pela rota nas buscas pelos suspeitos de ligação com a tentativa de homicídio contra o tenente da corporação Ronickson Pimentel dos Santos. O caso mais recente aconteceu na sexta-feira na Zona Leste de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Depois de uma denúncia anônima, uma equipe da polícia foi até a rua em que estaria escondido Márcio dos Santos Ferreira, apontado como suspeito de participação no atentado. De acordo com a Polícia Militar, eles foram recebidos a tiros por outro homem que confessou ter dado abrigo a Márcio. No confronto, Márcio foi baleado e morreu. O outro suspeito foi levado ao distrito policial, prestou depoimento e foi liberado, mas continua sendo investigado. Na quinta-feira, outros 2 suspeitos de ligação com o caso morreram na Zona Sul de São Paulo. De acordo com a PM, os homens também reagiram à abordagem. Um deles foi identificado como Marcelo de Jesus Dias, apontado como o piloto da moto usado no ataque a Ronickson. Suspeito de ser o garupa da moto de ter atirado no tenente, Hércules da Costa Siqueira permanece foragido. Ele teve um nome incluído na lista vermelha da Interpol. Desde o dia 29 de junho, outros três suspeitos foram mortos em confrontos com a rota. Até o momento, três homens foram presos. O tenente Ronickson foi baleado na cabeça no dia 27 de junho em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ele permanece internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Segundo o boletim médico mais recente, os parâmetros neurológicos continuam favoráveis. O militar é irmão de Eloá Pimentel, que foi morta aos 15 anos em 2008 pelo namorado, depois de ser mantida em cárcere privado em um caso de repercussão nacional. Com colaboração de Guilherme Gimenez, de São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
12h50. No dia 16 de julho de 1956, chegava às livrarias o romance de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, considerado por muitos o mais importante da literatura brasileira. O escritor praticamente criou um dialeto para contar a saga de jagunços em busca de vingança em meio ao sertão brasileiro. No caminho até as veredas, o chão seco e mítico mistura a guerra, um amor proibido e o universalismo da condição humana.
Viver é um descuido prosseguido.
Eu sou é eu mesmo. Diverjo de todo mundo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa.
Não sou homem de meio-dia com orvalhos.
O sertão é dentro da gente.
Escolher em uma obra-prima frases que possam encantar é tarefa árida, porque tudo em Grande Sertão Veredas é avassalador. Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo, misturou o português arcaico com regionalismos e inventou um dialeto próprio. Ao completar 70 anos, no dia 16 de julho, a obra se torna ainda mais atual. A desventura contada pelo jagunço Riobaldo joga luz na história do Brasil dos anos 1950, com um sonho desenvolvimentista, partindo de um lugar inóspito, mas mítico, o sertão. Na visão do filósofo Eduardo Gianetti, imortal da Academia Brasileira de Letras, que inclusive ocupa a cadeira de número 2, a mesma que foi de Guimarães Rosa, Grande Sertão segue necessário e atual.
Eu não conheço na literatura um antídoto melhor para essa narcose digital em que nós estamos vivendo do que uma leitura para valer de Grande Sertão. O Guimarães teria horror desse mundo digital com as características que ele tomou, né? Essa pressa, esse descaso com a qualidade, com a minúcia, com o detalhe, com a profundidade, ele é vertical na profundidade. Tem uma densidade metafísico-religiosa em Grande Sertão que é rara em qualquer autor do mundo.
Na obra, o leitor vai encontrar a violência e a desigualdade da formação do Brasil ainda rural, oligárquico e patriarcal, mas também as dores e tragédias da condição humana, como a morte e o amor inalcançável de Riobaldo pelo jagunço de Adorim. Sobre isso, Eduardo Gianetti faz uma aposta.
É de uma tremenda ousadia. É quase inconcebível que uma pessoa introvertida, muito tímida, tenha ousado criar um enredo em torno de dois personagens que, na minha opinião, estou falando por mim agora, Riobaldo é bissexual e de Adorim é transexual. Quer dizer, é uma coisa que acompanhou durante muito tempo a vida dele, essa dualidade de uma menina que se passa por menino.
Mas afinal, quem era esse homem com personalidade mística que subverteu a língua, revolucionou a literatura e retratou a tragédia humana? João Guimarães Rosa, que além de escritor era médico e diplomata, adiou por 4 anos a posse na ABL por temer não resistir a tanta emoção. 3 dias depois da posse, em novembro de 1956, ele morreu de infarto, aos 59 anos. Biógrafo de Guimarães Rosa, Leonêncio Nossa, destaca que nem o apartamento onde o autor vivia, no Rio de Janeiro, escapou da aura mística.
Uma vez ele contou, estava escrevendo um trecho do Grande Sertão e teve uma visão do Demo. Ele acabou rolando no chão com o Demo e teve uma briga feia mesmo. Mas olha só que coisa interessante. O prédio dele, onde ele morava, onde ele escrevia o romance, ficava justamente em frente àquela praia, aquela pequena praia entre o Forte de Copacabana e o Arpoador, que se chama Praia do Diabo.
A CBN conversou com Dora Guimarães, prima do escritor e que vive em Cordisburgo. Sobre os neologismos tão temidos pelos leitores, ela destaca que muitas palavras são corriqueiras do interior.
Eu penetro muito na obra dele para narrar, não para teorizar, porque é meu universo. Era o jeito que meus tios falavam, o jeito que meus tios contavam histórias. Muitos termos da obra que todo mundo fica sem saber o que, que é, eu sei o que, que é. Por exemplo, quando ele fala assim, ah, meus buritis levados de verdes. É, eu vi uma teórica, uma professora, tentando interpretar esse levar. Gente, levados na minha terra é um advérbio de intensidade. Falava assim, ô menino levado de bonito. Eu acho legal quando eu encontro um termo na obra, que era meu, era familiar.
Agora imagina transpor para outra língua um texto tão peculiar. Grande Sertão vai ganhar no ano que vem duas novas traduções, para o inglês e para o alemão. A tradutora australiana Alison Entrequim levou nada menos que 12 anos para entregar a versão em inglês.
E se o autor fez alguma coisa que fugiu das regras e das normas da sua língua, a tradução também tem que fazer isso. Agora, uma vez que a gente sai do que é normal, do que é esperado, e entra nesse campo de invenção, quase tudo é possível. Então, parece uma missão impossível, e de certa forma é, mas, por outro lado, é muito reproduzível, porque as palavras são muito plásticas.
Alison conta que se sentiu à vontade para poder também brincar com o inglês. A reportagem enviou frases do livro em português para saber como ficou essa bagunça criativa. Uma delas diz, explico ao senhor, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. No livro de Alison, que tem o título de Vast Lands, The Crossing, ficou assim.
Let me explain, sir. When the devil reigns in a man, in the curlies of a man, he's either a ruined man or a foeful one.
Os 70 anos de Grande Sertão Veredas ainda prometem muitas homenagens. Para encerrar nossa travessia em busca das veredas desse grande sertão, deixo vocês com o dialeto mágico e misterioso do escritor. Afinal...
O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas.
Com a colaboração de Júlia Viana e Pedro Bonenberger na leitura de trechos do livro Grande Sertão Veredas, do Rio de Janeiro, Juliana Prado.
Ó, tem ouvinte que também tá torcendo a Argentina, tá? Não adianta vocês me oprimirem, não. O Felipe de Curitiba mandou foto com a camisa da Argentina, falou, estamos contigo. Não é porque o nosso futebol não tem qualidade que vamos torcer contra quem tem. Lacrou, Felipe. Obrigada, Felipe. Porque eu estou apanhando aqui na redação, tá feia a coisa. O Walter Lima de Osasco falou, o Neymar tem muita história para contar, só que aposentado. O pessoal tá afiadíssimo. Vamos ficar nesse clima de futebol? Depois do Repórter CBN, vem aí o CBN Especial Copa do Mundo com Bruno Faria, Gabriel Tudziak, Michele Silva, para você falar desse e de outros assuntos. A gente vai encerrando essa edição do Revista CBN, que teve a produção da Ellen Menezes, da Karina Almeida e da Pétria Chaves, que estará de volta, nossa titular, no próximo final de semana. Os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita e da Débora Gonçalves.
Apresentação Na Dédia Calado.
Te agradeço, como sempre, pela companhia, pela participação. Bom fim de domingo para você. Continue sintonizado. Até mais.
Revista CBN. Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã foi atacado com muita força na noite passada. As Forças Armadas americanas informaram que atingiram 140 alvos militares na terceira rodada de ataques em uma semana. A ofensiva foi realizada após o Irã disparar contra um navio mercante no Estreito de Hormuz. Apenas um em cada três trabalhadores brasileiros aproveita todo o período de férias a que tem direito. A média, segundo pesquisa de uma plataforma global de RH, é de 20 dias, mesmo com a legislação assegurando 30. Apesar disso, o país se destaca pelo tamanho dos períodos de descanso. 62% dos brasileiros tiram 11 dias consecutivos ou mais de férias por ano, um dos maiores índices da amostra global. A União Elétrica de Cuba informou que a rede do país foi reconectada após mais um apagão na ilha. Foi o segundo em menos de uma semana. O anterior foi provocado por uma oscilação de tensão combinada com a baixa produção de energia causada pela falta de combustível. Na ocasião, moradores protestaram com panelaços e buzinas. O senador republicano Lindsey Graham faleceu na noite de ontem. A informação foi compartilhada pelo gabinete do próprio político na rede social X. De acordo com um comunicado, Graham morreu após uma doença repentina e breve. Na última semana, ele fez parte de uma delegação que esteve em Kiev, capital da Ucrânia, e anunciou maiores sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. No horário de Brasília, 3 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.